mercado na Costa Rica garante-se que Keylor Navas tem 80% de probabilidades de ser jogador do Porto. O guarda-redes do Real Madrid encabeça a lista de prioridades dos Dragões para suceder a Iker Casillas.
Toda a informação da Renascença, já sabe, sempre em rr.pt e já a seguir vamos saber também com o Sérgio Costa como é que está a correr o Interrail da nossa Inês Rocha por essa Europa fora.
terranova.pt Para todo o mundo português.
Bom fim de tarde com a Terra Nova, são 7:06, emissão 205 do Falar Claro. Claro, na Terra Nova, até perto das 8 horas, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Bem-vindos, bom fim de tarde a ambos. Começamos por si, Manuel Rocha Carneiro.
Pois, muito boa tarde a todos e àqueles que nos ouvem.
Mas que grande voz.
Ah, pois, é aquela voz em vias de extinção. A voz em vias de extinção.
Mas que grande voz, é verdade.
Só tenho uma voz radiofónica quando estou quase a perdê-la, não é? Portanto, vou tentar hoje falar o menos possível. Mas vamos lá ver. Portanto, o primeiro tema que eu selecionei é esta questão das eleições europeias, em que sempre se prevê um alto nível de abstenção. E eu gostava de deixar aqui um apelo às pessoas que nos ouvem e que militem junto dos seus amigos e familiares, no sentido que não deixem de votar nestas eleições. Há uma enorme escolha possível. Nem os contei, mas é um boletim de voto gigantesco que começa com o PCTP, MRPP e acaba com o PCP-PEV, passando por todos os outros partidos que nós conhecemos e alguns que nem sabíamos que existiam. Portanto, há aqui as cores e os paladares que cada pessoa queira. No entanto, a participação neste ato e o baixo nível da abstenção era importante para dizer que nós portugueses, pelo menos, percebemos o impacto que a nossa adesão à, na altura, Comunidade Económica Europeia e hoje União Europeia, que o valorizamos, o impacto que teve, e que valorizamos a nossa pertença a essa organização, por várias razões. Uma, existem uma série de aspectos da nossa vida cotidiana a que nós já não damos valor, mas aqueles que sejam mais velhos, lembrem-se de Portugal de 1980 e olhem para Portugal hoje, quase tudo o que nós vemos diferente e radicalmente diferente em termos de infraestruturas, construções de uso comunitário, etc., teve uma mãozinha bem grande, provavelmente maioritária, de fundos comunitários. As autoestradas, os IPs, as vias rápidas, as variantes para impedir o trânsito nas pequenas vilas e cidades, os pavilhões gimnodesportivos, as piscinas municipais, bom, que algumas haveria já antes, mas pronto, as piscinas municipais, os centros culturais, os museus, não é? Que nós tornámos-nos especialistas em aproveitar os fundos estruturais, e quando o fundo estrutural era para construir de novo, nós construímos de novo. Quando o fundo estrutural era para restauro, nós restaurávamos, nem que só deixássemos um pilar do edifício original. E, portanto, as cidades que nós temos hoje, devemos-las a uma injeção gigantesca, astronómica, de dinheiro que veio da então Comunidade Económica Europeia e que nos permitiu termos hoje um país que, em termos de infraestrutura, não deve nada aos outros países da Europa. Nós passeamos em Espanha, ou vamos à França, e não notamos que as estradas sejam piores ou melhores, as deles, que as nossas. Nós usamos a internet, e a internet deles não é melhor que a nossa. Nós vemos os equipamentos urbanos que existem nos outros países e nos nossos. São a mesma coisa. Portanto, já não nos falta muito para dizermos às pessoas, afinal, porque é que se vão embora. Porque, na realidade, o que nos falta é, às vezes, uma outra postura face às coisas. Menos uma postura individual e cada qual a safar-se por si. Mas mais uma estrutura, lembrando-nos daquela famosa frase, não é? O que é que nós podemos fazer pelo país? não é? A vida não é só fazermos por nós. Temos que fazer por nós, claro. Quem ficar à espera, havia o velho provérbio, fia-te na virgem, não corras, não é? Portanto, não se pode ficar à espera, tem que se fazer, mas também se tem que fazer pelos outros. Neste caso, é natural, e a mim às vezes confundo-me um pouco, que nas campanhas anteriores às eleições europeias, geralmente não se fala da Europa. Mas neste momento há muitas coisas importantes que se têm que falar com a Europa. Esta comunidade a que nós pertencemos está à beira de uma das maiores convulsões que já teve desde o seu início. A saída do Reino Unido, que ao fim e ao cabo é a única potência militar a sério que existe na Europa, enfraquece a capacidade de defesa europeia e a capacidade de intervenção em noutros locais do mundo. E enfraquece também as trocas comerciais, porque a Inglaterra, para além do aspecto financeiro, é também um país com muita... A Inglaterra, quando eu digo Inglaterra, quer dizer o Reino Unido, não é? Trocas comerciais e de peças e de materiais diversos, etc. Causa uma série de problemas. As pessoas não se lembram, por exemplo, que antes de estarmos na Comunidade Económica Europeia, não só era difícil estudar numa universidade, como só os filhos de famílias muitíssimo ricas é que podiam aspirar a acabar os seus cursos numa universidade de prestígio de um outro país europeu, como experiência, não é, de vida. E com o programa Erasmus, temos centenas, milhares de estudantes, tiveram essa oportunidade de intercâmbio, de diluírem e destruírem os seus sentimentos de xenofobia, de isolamento, de se sentirem orgulhosos de quem são. Não terem sempre aquela, ai tal, somos portugueses. Não, não, vão para lá, trabalham ao lado dos outros. Não, somos portugueses e os outros são franceses, e alemães, e checoslovacos, e somos todos iguais se trabalharmos, não é? Portanto, eu apelava a toda a gente para que efetivamente votasse nas eleições europeias. Eu descobri na net duas coisas interessantes, que depois hei de pôr no post que a Terra Nova pôs no Facebook. Uma é o link para uma aplicação do Parlamento Europeu, que é uma aplicação que existe para Android e para iPhone, não é? E que permite encontrar os benefícios que a Europa, não só os regulamentos todos e as interações todas que podemos ter com a União Europeia, mas também localmente que projetos foram financiados pela União Europeia, em que medida é que a União Europeia localmente nos beneficiou. O outro é um pequeno programa desses, que agora já há bastantes anos que se fazem, que é uma bateria de perguntas e que ajuda os indecisos a descobrir que deputado, que campanha, que partido defende mais aproximadamente o mesmo tipo de respostas que nós demos, não é? Nós respondemos àquelas 18 ou 20, não sei, umas quantas perguntas. E depois aquilo vai-nos dizer, bom, você é parecido com o fulano tal grego, que também respondeu da mesma maneira, ou coisa assim. É interessante, como exercício. Portanto, basicamente, era isto que eu queria dizer. Porque a Europa não pode ser só de onde nós esperamos que venha dinheiro. Porque nós sabemos que há um velho provérbio que diz que quem precisa anda atrás, não, estica a mão. E nós, acho que não nos fica bem, um povo com 900 anos, entender a Europa como um sítio onde vamos com a mão estendida. Também não devemos ser orgulhosos e não aceitar a ajuda daqueles que nos ajudaram durante tantos anos, já há mais de 30 anos, a infraestruturar o país, porque de facto sem as infraestruturas básicas não podem florescer cá em Portugal as indústrias principais e outros centros de produção de riqueza. Mas nós temos que nos afirmar como europeus, porque na realidade, nós demos um contributo histórico muito importante para que a Europa fosse Europa. Porque foi a nossa ida à Índia cortou uma série de dinâmicas de preponderância do mundo muçulmano e que estavam às portas de Viena da Áustria, não é? E nós, de repente, começámos a enfraquecer esses poderes e trouxemos para a Europa aquilo que a Europa precisava, que era material para construir moeda, riqueza e um horizonte para onde se expandir, porque até aos nossos descobrimentos, a Europa estava entalada entre os bárbaros, não é? E o mar. E foi connosco que a Europa se pôde afirmar como um grande espaço de civilização, e também de violência, de conquista, dessas coisas todas de que se fez a história. Portanto, votem em quem muito bem entenderem. Não, nem há desculpa. As pessoas dizem, são sempre os mesmos. Nestas eleições não são sempre os mesmos. Há alguns que nós até temos que fazer um esforço para saber quem são. Mas esse esforço também é interessante. Vai-se à net, lê-se. Quem é este tipo? Oh, nunca ouvi e tal. Mas diz isto, diz aquilo. Porque nenhum voto se desperdiça nas eleições europeias. Não há aquele problema dos votos remanescentes que não contam. Nas eleições europeias todos contam. Menos uma pequena margem que escape, não é? Mas é muito pouco. Basicamente era só isto. Para o primeiro ponto. Não sei se o Pinho...
Muito bem. António Pinho.
A todos. É obviamente que este é um ponto incontornável, tanto subscrever também o apelo, enfim, esta é a ideia, o apelo, a sensibilização, não a que as pessoas votem ou não votem, enfim, da forma que entenderem, obviamente, mas que na verdade analisem, e estamos em campanha eleitoral, estamos em... Por vezes as campanhas, de facto, não são muito esclarecedoras. E esta é uma campanha, digamos assim, mais difícil, porque as pessoas sentem-se mais afastadas, há uma tendência a misturar os temas nacionais com os temas europeus. O facto de acontecerem numa altura em que estamos em pré-campanha para as eleições legislativas, enfim, não, talvez não contribua muito para evitar essa mistura dos temas. E tivemos esse exemplo, ainda, eu creio que até ficou aqui no meio dos nossos dois programas, aquela ameaça de demissão do Primeiro-Ministro. Portanto, não teve qualquer contemplação, digamos assim, por um período eleitoral em que vivemos. Portanto, se houvesse esse cuidado, nunca seria o chefe do Estado, o chefe do Governo, a provocar uma situação em que levaria à queda do governo antes das eleições europeias, por exemplo. No mínimo dos mínimos, haveria um expediente para adiar a votação, para uma coisa qualquer. Portanto, percebeu-se bem aí como é que a pequena estratégia nacional se sobrepõe às grandes questões europeias, que, enfim, em bom rigor, hoje em dia, serão até muito maiores que as nacionais. Como dizia ainda nestes dias, não sei qual dos candidatos, que muitas vezes o que se vota na Assembleia da República são transposições de diretivas, etc. E as pessoas não as entendem como tal, não é? Mais uma vez, os ingleses têm essa característica interessante pela sua fortíssima identidade nacional e a ideia da ilha, etc. Desde o tempo do Yes Minister, não é? do Sim Senhor Ministro, que eles brincavam muito com as diretivas europeias, que lhes impunham o tamanho das salsichas e mais não sei quê. Ora, isso já lá vão uns bons 30 anos, se calhar. E, portanto, são questões que noutros sítios têm impacto e criam, se calhar agora o Brexit vem fechar esse ciclo. Sei lá. Lembro-me dos franceses se queixarem do fim dos faróis amarelos nos carros, os gitanos, gauloises, aquele tabaco fortíssimo que eles tinham, que, não é? Quer dizer, a Europa mexeu em coisas que na verdade afetavam a vida das pessoas. Cá em Portugal, efetivamente, se nós recuarmos uns 25 anos, por aí, quer dizer, o que se falou sempre foi de fundos europeus, as pessoas faziam um curso da CEE, portanto, fazer um curso da CEE, portanto, era dinheiro que vinha a CEE, não é? Depois que Cavaco Silva, enfim, fez as autoestradas, aquelas coisas, e então era o tal que falou o Rocha Carneiro do dinheiro da CEE, que, na verdade, hoje em dia as pessoas já nem fazem essa distinção, porque é uma coisa banal, digamos assim, né? Mas é obviamente uma realidade importante. Por exemplo, volta a falar-se da questão do federalismo, do aprofundamento do federalismo, etc. Eu, por exemplo, quando comecei a militar no JC, no CDS, essa era a grande questão. Era o federalismo, o CDS não era federalista, etc. Ora, hoje em dia volta a falar-se nisso, se calhar na pior altura, acho eu, quer dizer, na altura em que há uma reação dos nacionalismos vir falar no federalismo outra vez, eu não sei se é muito oportuno até para quem o defende, digamos assim, não é? Quer dizer, eu lembro-me muito do Paulo Portas e Manuel Monteiro falarem na altura na questão do da sopa. Uma coisa é uma salada, outra coisa é um puré, não é? Quer dizer, que a Europa devia ser uma salada de nações e não um puré de nações. Acho que até era uma ideia que vinha de Charles de Gaulle, penso. E esta ideia, de facto, é muito importante. É que a diversidade reforce a unidade e a identidade europeia, e não o contrário. E acho que esse é o grande desafio em que, de facto, as identidades estão fortíssimas, não é? Quer dizer, basta ver, não vale a pena negar porque os factos são teimosos. E efetivamente as eleições têm sido muito teimosas por essa Europa fora.
Principalmente porque tem havido toda a atenção da chegada de refugiados / imigrantes, não é? E em certas regiões mais frágeis do ponto de vista económico ou mais periclitantes do ponto de vista demográfico, é muito difícil as pessoas aceitarem uma pequena ilha no Mediterrâneo que tem 200 pessoas e de repente 10 mil ali a chegarem. Quer dizer, para as pessoas isso gera sentimentos muito complicados, não é? E, portanto, faz com que, em países, por exemplo, como a Itália, de hoje em dia, as notícias, quando há um crime, assinala sempre a raça ou a origem da pessoa. Porque começou-se a fazer isso, é um etíope, é isto, é aquilo. E, portanto, isso depois vai criando aquela ideia de que, como nós aqui, se lermos certos jornais, parece que o país está sempre numa onda de crimes enorme. Mas depois vamos olhar... É um aqui, outro acolá, e de longe é longe, e a maior parte deles são passionais e não têm nada a ver connosco e não nos impedem de às 10 da noite ir comprar a garrafa de água, a pé, sem ir de carro, a um sítio qualquer. Portanto, era preciso, antes de mais, valorizar uma coisa que nós aqui, neste cantinho, não é? Tem que se dizer que Portugal, a última guerra que teve foram as guerra sem ser a do ultramar, não é? Ou das colónias, guerra colonial, chama-se como se queira. Cada pessoa em Portugal chama de sua maneira, portanto, todos sabemos que guerra é. E, à parte dessa, dentro do nosso território, e essa não foi no nosso território, nós tivemos guerras liberais, não é? No princípio do século XIX. E, portanto, nós temos quase 200 anos de paz.
Não foi uma questão passional, mas foi familiar.
Pois, e foi, e morreu muita gente e tudo mais, mas pronto, temos 200 anos de paz no nosso território. Mas o resto da Europa não.
Literalmente fratricida, não é?
Pois. Mas foi há 200 anos, nós já nos esquecemos. Se calhar às vezes até podemos nem apreciar devidamente, porque às vezes aquilo que se tem como garantido não se dá valor. Mas, de facto, mesmo aqui ao lado da Espanha, teve a Guerra Civil, que foi aquela coisa horrorosa que nós suspeitamos, não sabemos, não é? Nós suspeitamos, e ainda hoje há milhares de corpos em fossas comuns que as pessoas não sabem onde é que estão enterrados os antepassados e os familiares. E, portanto, e isso marca muito os povos. Nós somos, neste aspecto, temos esta sorte incrível de 200 anos de paz aqui. Mas o resto da Europa não teve. Olha, os finlandeses estão sossegados, tiveram uma guerra com a Rússia. Não é? Olha os polacos, não sei quantas vezes maltratados e destruídos por mil e uma potências. Portanto, quer dizer, nós temos aqui uma sorte, mas ao mesmo tempo que nos faz não dar o devido
temos
valor.
Temos sorte com o vizinho, né? Só temos um vizinho e tal. E depois resolvemos as questões com ele a um cheque.
Quer dizer, pois vamos resolvendo. Há a questão da água, que um dia talvez nos irrita a todos, mas eles são muito maiores. Não sei se vai ser fácil as nossas forças armadas imporem as nossas cotas nos rios. Mas esse é o ponto que eu vejo como de potencial conflito entre nós e a Espanha, é que os nossos rios importantes são todos internacionais e, portanto, se eles não deixarem, se aquela política de transvases que eles fazem a partir do Tejo e do Douro não for mitigada, pois a da altura podemos ter só uns ribeiritos cá do nosso lado, o que pode ser muito complicado. Mas pronto, portanto, este era o primeiro tópico. O segundo, eu identifiquei uma doença no nosso país, muito interessante, que se chama Berardice. A Berardice, ou a Berardite, é uma doença que eu já vos vou explicar, que não afeta só os berardos deste mundo.
E se calhar podemos intercalar, ou atrasar, digamos, o lançamento da música que escolheu. Daqui a bocadinho.
Exato, vai ser aí a seguir.
Pois, claro. Aí já a seguir.
Claro, exato. Nós assistimos a uma coisa interessantíssima. Está claro. Depois trabalhada por o maior político que nós temos agora em Portugal, que é o Ricardo Araújo Pereira, não é? Que é a pessoa que faz tempo de antena com a melhor qualidade. Mas quem viu em direto assistiu a uma coisa incrível, que foi aquela comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. E e a inquirição ao senhor José Berardo. Homem de bom gosto, não é? A quita da bacalhoa. Enfim, o homem não compra qualquer coisa. A gente bem gostava de apanhar umas garrafas de bacalhau à reserva com mais frequência, mas não é fácil. Por razões várias. Primeiro porque temos o hábito de as pagar, que é um hábito nefasto que nós temos. Mas nós assistimos a coisas incríveis, que é alguém fazer a explicação aberta, ao fim e ao cabo, daquilo que faz e de como fez. É interessantíssimo. Ah, vão executar. Mas não tem maioria, mas não mandam, tem que pedir a mim. Ah, não, ai, não tem, há os títulos, há muitos títulos, não são de... O senhor, ao fim e ao cabo, até se lhe tem que dar alguma desculpa, alguma, como é que é dizer, uma redução de pena, digamos assim, pela frontalidade. Ele explicou tudo, não é? Ficamos, todos bastante intrigados, porque é que dizemos que é preciso um Masters in Business Administration, um MBA, para ser multimilionário. E de repente vem um indivíduo que é disléxico, portanto terá grande dificuldade em ler e escrever, mas também tem grande dificuldade em falar numa só língua. Fala em duas em simultâneo. E nós olhamos e dizemos assim, se calhar isto não é tão difícil. Portanto, esta inquirição vai ajudar muitos dos nossos jovens que se sentem encurralados no desemprego a pensarem, para mim há esperança, pá, este indivíduo conseguiu ser multimilionário, eu também vou ser capaz. Mas disse umas coisas interessantes, que é, eu tinha que pagar os juros. Mas não paguei. Então não pagou porquê? Porque isso dava-me prejuízo. Espetáculo. Eu devo. Mas se pagar, perco o dinheiro. Então, não pago. Espetáculo. E depois, há uma coisa interessante que é, isto tudo se sabia há mais de 10 anos, que toda a gente sabe isto. Eu lembro de estar aqui no café, não longe daqui, a conversar. E toda a gente saber que o Berardo tinha pedido dinheiro à Caixa de Depósitos e que o dinheiro da Caixa de Depósitos tinha como garantia as ações do BCP e que as ações do BCP não valiam nada. E tudo mais. Toda a gente percebia, toda a gente sabia isto. E então, aquilo que a mim me incomoda é, depois de ver na televisão estas raposas matreiras da nossa política, da ponta direita à ponta esquerda, a fazer de conta que estão espantados. Quer dizer, não basta haver um senhor que tem uma honestidade duvidosa a gozar com a nossa cara, mas depois os nossos representantes gostam de fazer de nós parvos. E incomoda-me profundamente. Porque toda a gente sabia que a garantia daqueles empréstimos de comprar as ações do BCP, as ações eram a garantia. E todos nós sabemos também o valor a que as ações chegaram a estar. Não é? Pronto, houve umas que desceram mais, por exemplo, a do BES desceram mais, mas as do BCP chegaram a um preço ridículo, não é? Portanto, o senhor Berardo introduziu na nossa vida coletiva esta ideia de que eu pago se não me der prejuízo. Bom, eu acho isto interessante, acho isto muito interessante e, de facto, e ao mesmo tempo muito grave. Porque nós já vimos que estas comissões de inquérito que os senhores deputados com quem se entretêm e tal, de facto, trazem a lume uma série de informações que nós não temos. Mesmo que os inquiridos não respondam a tudo ou não digam tudo o que têm para dizer, ficamos com uma ideia. É lá, aquele tipo teve lá 10 anos e não se lembra de nada. Precisa de memofante, não é? Nós ouvimos essas coisas e ficamos com esta ideia. E depois, o que não notamos é iniciativas legislativas dos mesmos deputados que estão nessas comissões no sentido de suprir as falhas óbvias que deve haver na legislação. Quer dizer, para eu poder ser, sei lá, governador do Banco de Portugal, 10 anos, 15 anos, os anos que sejam, e depois não saber nada do que lá se passou, a mim ninguém me disse, não sei, não me lembro, mas estava lá, fui para férias, não sei o quê. Quer dizer, tem que haver uma legislação que decorra da constatação deste facto. Quer dizer, nota-se isto, tem que se fazer qualquer coisa. E as pessoas que legislam no nosso país, acho eu que ainda são os deputados. Mas pronto, não gostei ao mesmo tempo do tom, que é assim, o senhor Berardo foi ali rir-se das pessoas e gozar um bocado com os pelintras que estavam à frente dele. A verdade é que os pelintras também não se levaram. Os pelintras, entre aspas, como é óbvio, não estou a querer ofender ninguém. O seu nível de linguagem também não foi o melhor. Ou seja, o senhor fala mal. E os senhores deputados têm que adotar um registro superior. Um registro calmo, um registro tranquilo, um registro, quem sabe, que representa um povo inteiro. Não pode ser entrar naquela javardolice da conversa de café. Quer dizer, que me pareceu... Houve momentos em que eu não gostei de ver os representantes da nação a falar naquele tom, naquele registro. Não é o conteúdo do que estavam a dizer, tinham toda a razão, mas aquele registro assim, tipo de regatice, não me agradou. Eu vou ligar isto, e depois vou passar a música, vou ligar isto à questão dos professores. Porque, de facto, eu vinha no carro e pensei, isto está ligado. É que isto é mesmo um vírus. É mesmo um vírus. A Berardita é um vírus. Que é, eu devo, mas não pago porque pagar custa dinheiro e eu não quero gastar dinheiro. Bom, onde é que isto se liga com a questão dos professores? É com uma cópia a papel químico. Que é assim... A carreira dos professores, porque se anda para aí fazer uma campanha a dizer mal desses malandros, não é? Que são multimilionários, não é? Começam com um ordenado líquido de 1049 euros, não é? São todos mestres e às vezes uma série de outras coisas mais. Ou seja, nem dois salários mínimos são o início da carreira dos professores. Notemos isto bem. Nem dois salários mínimos são. E, portanto, estas pessoas, que são assim tão... avantajadamente pagas, ousam pedir que o tempo lhes conte. E então tivemos a comunicação social, atores políticos, a espalhar uma série de insinuações e objetivas aldrabices acerca do assunto. Ou seja, que os professores criam os retroativos daqueles anos em que o ordenado esteve congelado, ou a carreira esteve congelada. Não é verdade. É uma pura mentira. Nunca foi pedido isso. Não é? Que os professores criam os retroativos. Nunca foi pedido. Que isto ia desequilibrar as contas do país. É também uma mentira. Na medida em que os professores nunca exigiram, agora que não há congelamento, contem-nos o tempo todo para efeitos de carreira, para depois da manhã. Isso nunca foi pedido. Tanto pode-se, até podia ser a 10 anos, com um bónus de 6 meses todos os anos, qualquer coisa. Agora, o que não se pode fazer, porque nem o Einstein conseguiu fazer, é apagar o tempo. O tempo só pode andar mais depressa ou mais devagar. Não é? Mas ser apagado não se apaga. E se as pessoas o trabalharam, e se não foi revogado o estatuto da carreira docente, que diz que a progressão naqueles 10 escalões tem a ver com requisitos de formação, de avaliação e de passagem de tempo, não é possível, sem a revogação desse estatuto, dizer, olha, faz de conta que não fez nada. Isso é um abuso. E principalmente o argumento usado. O argumento que foi usado, mesmo pelo governo, não é aceitável para qualquer pessoa. Não foi que não fosse justo. Não foi que não fosse lógico. Não foi que não fosse correto ou devido. Foi que não havia dinheiro. É a tal desculpa do outro. Eu devo. Mas dá-me cá um prejuízo para agora, então não pago. Quer dizer, e os governos não deviam usar os argumentos de caloteiros. Devem usar... Eu cada vez me convenço mais disto. Quer dizer, a política tem que deixar de ser a arte da aldrabice mais convincente. Tem que se usar a verdade. A verdade. A verdade é que as pessoas trabalharam e há uma lei em vigor. E o Estado tem que cumprir as leis do país. E mais, não se pode fazer agora uma com efeitos retroativos. E mais, é preciso credibilidade ética e moral. Não se pode estar a preparar a possibilidade de pagar mais a um juiz do que ao primeiro-ministro e ao mesmo tempo dizer a outros que ganham 1000 euros por mês, que é como se estivessem a começar. Quer dizer, para estes, coitados, estão para ali, trabalharam 10 anos, oh, você é como se tivesse o primeiro dia. Vá, venha cá, primeiro dia de aula, já trabalhou 10 anos, mas vamos fazer de conta que é o primeiro. E outros, toma lá 6 ou 7 mil euros, porque podes passar à frente do coisa. Isso não pode ser assim. Nós temos que começar no nosso país a falar com rigor e com honestidade e com lógica. Dizemos às pessoas, olha, tem direito, sim senhor, mas nós não temos dinheiro. Isso é o que se deve dizer. Mas não se lhes tira o direito. Diz, olha, nós podemos, a cada ano, bonificá-lo, porque o senhor perdeu estes 9 anos, bonificá-lo 3 meses. E a pessoa diz, é pá, sim, ainda sou muito prejudicado. Pronto, mas é aquilo para que se tem dinheiro. As pessoas aceitam. Agora, pôr as pessoas entre a espada e a parede, ameaçá-las, tomar esta atitude um pouco ditatorial de ou sim ou sopas, não está bem. Ainda por cima, no ano em que o valor que o tal disse que custaria a ação, a recuperação do tempo de serviço para todas as carreiras especiais, O tal disse que não ia influenciar o déficit este ano, calculou para todas as carreiras especiais e mesmo assim é metade do dinheiro que foi injetado no novo banco. E que não está a ser injetado pelo Fernando, o António ou eu estarmos a dever nenhuma casa ao novo banco. Essas imparidades do novo banco são também micro ou mini caixas gerais de depósitos, que foram, não foram devidamente expurgadas quando se separou banco mau para a esquerda, banco bom para a direita, ou lá, nunca que ninguém tenha suscetibilidades, pronto, banco bom para a esquerda, banco mau para a direita. Portanto, o que estamos a dizer é que o dinheiro existe para o que se quer. E, portanto, é uma questão de vontade política. E a melhor maneira de governar é com inteireza. Eu, apesar da minha postura ser a que é, não posso deixar de salientar isso, porque os professores não são uma classe profissional que se deva maltratar. Devem-se maltratar aqueles que não fazem o que devem fazer, claro, como todas as profissões, não está bem, pronto, mude-se, arranja-se outro. Mas não se pode globalmente pôr em causa o ensino, por uma razão muito simples, que alguns também grandes apologistas de grandes coisas não sabem, que é, mais defende a inteireza do nosso país, a educação, do que os submarinos, que já estão meios a afundar-se. Não é? Isto não é aqui uma boca para o pinho. Mas quer dizer, mais defende uma escola aí, numa esquina qualquer, uma escola pequenina, com três turmas, defende mais a identidade nacional do que sendo um submarino.
Os submarinos são a decisão do engenheiro António Guterres, atual.
Eu não tenho problemas com isso.
Atual secretário-geral da ONU.
Então, mas pronto. Mas eu não é por aí, quer dizer, os submarinos podiam dizer outra coisa qualquer. Um avião ou um helicóptero.
Convenceram-me que os submarinos eram três.
Mas depois lá houve alguém que conseguiu corromper gente que não existia.
Fossem dois.
E tivemos uns indivíduos na Alemanha corruptores sem ninguém corrompido. O que é um milagre.
Foi a doutora Ferreira Leite.
Milagre, é quase como uma concepção sem pecado. É uma espécie de coisa que aconteceu ali. Deve ter sido um milagre qualquer. Mas pronto, isto para dizer o quê? A educação é a garantia de sermos portugueses daqui a 100 anos. A educação é a garantia de sabermos quem somos e quem foram os que vieram atrás de nós. Portanto, quem acha que os professores devem ser maltratados, comete um grave erro. Até porque um dia, a essa gente que não merece consideração, vão-lhe entregar um menino pequenino. E querem que ele seja bem tratado. Outra coisa que vem a propósito disto, antes da música, é que, de uma vez por todas, os nossos partidos todos, e nós todos, temos que começar a procurar uma maneira de que haja qualquer coisa em Portugal digna de confiança. Porque nós não conseguimos ter nada. O INE diz, os impostos subiram. E as pessoas dizem, não é bem assim. O tal diz, o dinheiro chega. Não, mas isso está mal calculado. O ministro diz qualquer coisa. Estão aqui os números. Ah, você, não sei o quê. O que é isso? 2 + 2 = 4 em todo lado. Nós temos que arranjar instituições em que das duas uma, ou o INE sabe o que está a escrever, ou não sabe. Se sabe, muito bem, discutimos com os números. Porque podemos todos ter os mesmos números, não precisamos de pôr em causa os números para discutir política. Porque a política é o que vem a seguir, é o que é que se faz com aqueles números. Mas os números têm que estar certos. Quantos são os portugueses? 10 milhões. Ah, isso não é bem assim, já são 12. Ah, não, só é 9,5. Mas alguém pode conversar ou decidir o futuro de um país sem conseguir saber a realidade que os números podem dar? É uma tragédia. Portanto, de uma vez por todas, das duas uma. Ou os números estão certos, ou quando as pessoas discutem, despedem-se os indivíduos que fizeram os números. Não é? Não podemos ter, na Assembleia da República, um grupo de técnicos que se chama Unidade Técnica, ainda por cima chama-se Técnica, devia dar assim um ar de confiança mesmo, de apoio orçamental ou de apoio ao orçamento, ou lá o que é. E depois ninguém ligar puto aos números que eles dizem. Portanto, eu fico perplexo com estas coisas. E acho que esta minha opinião é desprovida de qualquer marca ideológica. É uma constatação da realidade. Nós temos de ter coisas em que a gente tenha confiança. Não é? Abrimos os olhos, está o sol a brilhar, e eu tenho que poder dizer que o sol brilha e não aparecer alguém a dizer, ah, isso não é bem assim e tal.
Nós, nos últimos anos, passámos por essa transformação em N instituições. E instituições que antes eram diabolizadas, como as agências de rating, como os FMIs, as comissões disto e daquilo. A própria UTAU, da doutora Teodora Cardoso, que era a histórica presidente da UTAU, Quando
do Conselho de Finanças Públicas.
Foi, exatamente, foi derretida de alto a baixo pelo atual governo porque dizia umas coisas pouco simpáticas.
Assim, às vezes ela dizia coisas que tinham a ver com interpretações dos números. Vamos lá ver, os números têm que ser... Os números, eu só o que estou a dizer não é que essas pessoas, os técnicos, dizem uma coisa e a gente tem que dizer, ok, pronto. Não, dizem os números, a política é o que vem a seguir. É como é que nós decidimos alterar a realidade. Pegar nesses números e dizer, não, mas eu para o ano quero mais 10%, menos 10%, mais disto, mais aquilo. Mas eu tenho que poder ter confiança nos números. Senão andamos todos a falar de nada.
Mas as mesmas pessoas, as mesmas instituições, se foram usadas de maneira completamente diferente...
Não deviam ser.
Pois.
Talvez estamos de acordo. Não deviam ser.
Claro que não. Mas assim, as agências de rating, há meia dúzia de anos atrás... Eram o diabo. Essas é que eram o diabo. E não tínhamos que lhes ligar nenhuma. E até se punha em causa. Claro. Que eram más, porque eram americanas e canadianas.
Esse componente é importante.
A canadiana era a boa.
Mas há de facto uma coisa
que não
temos... E então tínhamos
que ter uma europeia.
Mas aí eu continuo a achar
agora,
que sim.
Mas são as mesmas pessoas.
E que risco de crédito existem entre países como os nossos, que os americanos não existiam, já existiam.
Isso é uma questão de mercado, não é? As agências atuam no mercado livre.
Temos que fazer
se
uma
são,
agência.
Se são mais credíveis...
Vamos à Caixa de Depósitos, pedimos são, mais mil milhões e fazemos uma agência de rating.
O que é que vale uma agência... As agências não determinam leis, não é? Determinam recomendações. Agora, se as pessoas as seguem...
A partir do momento em que vêm todas do mesmo sítio, bom... É complicado também.
Mas agora,
às vezes podem ser usadas para...
Agora já vêm num sítio bom, porque agora dizem que somos os maiores.
Mas, repare, quando todas estão concentradas no mesmo sítio, nós corremos o risco de o rating, em vez de ser um reflexo da realidade, o rating passa a ser um mecanismo para influenciar a realidade. E isso já é outra coisa.
O mundo financeiro não tem fronteiras dessa natureza, como bem sabemos. E, portanto, mas eu não estou a dizer, não estou a defendê-los, até tenho alguma dificuldade em perceber como é que elas funcionam. Agora, na verdade, é um exemplo, não é? O tal já foi lei sagrada, agora já não é, umas vezes é, outras vezes não é. Portanto, isso é o argumento que o Rocha Caneiro acabou de dar, de os senhores têm toda a razão, mas não há dinheiro. Esse argumento, ando a ouvi-lo agora pronto, com este governo da Geringonça, a história dos colégios tornou-se muito visível. Mas esse argumento, desde 2010, pelo menos, desde 2010, quando o governo do engenheiro Sócrates mudou, havia qualquer escola, não é? Seja particular ou privada, ou com contrato de associação, ou pública, seja o que for, organiza-se em função do ano letivo, faz horários para o ano letivo, não é? E o ano letivo apanha dois orçamentos, obviamente, não é? Começa em setembro e termina em 31 de agosto. Ora,
e para ser bem planeado, começar a ser planeado em fevereiro do ano anterior.
E é, na verdade isto é teórico, é até fevereiro que tem que se mandar as necessidades, etc. Isso ainda lá está. Agora, um governo do engenheiro Sócrates, em dezembro de 2010, ou de 2009, portanto, de 2010 para 2011, creio, mudou. E disse que era no orçamento, fez cortes em janeiro. Ora, e a partir daí, é claro, reuniões, e depois com o governo seguinte, já a PSD-CDS, mantinham-se o mesmo. Portanto, não há dinheiro. Estás tendo toda a razão, mas não há dinheiro. Não chega, não sei o quê. Ora, isto é, infelizmente, quem trabalha com o Estado, não é? Quem tem o Estado como cliente, digamos assim, é isso que houve há muitos anos. E depois o que não se percebe, e aquilo que eu acho que era, independentemente da questão, da forma como seria feita, etc., o que não se percebe é a diferença de discurso. Porque, por um lado, está tudo resolvido. Houve um senhor do PSD, creio que foi Luís Montenegro, na altura que disse uma coisa que o país estava melhor, mas os portugueses não, ou não sei o quê. É como o senhor Berardo, se calhar disse o que não devia. Porque, na verdade, estes hoje dizem exatamente a mesma coisa. Porque, na verdade, está tudo bem, mas não há dinheiro para nada. Portanto, é como diz o outro, não tenho uma tia rica, mas está na América. Portanto, nós estamos ricos, mas a nossa tia está na América, porque aqui ele cá não chega. Olha, aos professores, por exemplo, não chegou, não é? Aos hospitais não chegou, aos enfermeiros não chegou, e por aí fora, não é? Quer dizer, o Primeiro-Ministro, por exemplo, e só aqui para passarmos à música, o Primeiro-Ministro que se ameaçou demitir-se por causa da geringonça lhe ter tirado o tapete, não é? No dia a seguir, ou dois dias depois, saem primeiras páginas com lá está, os tais estudos da Inspeção-Geral de Saúde e por aí fora, daqueles organismos do Estado, a dizer, por exemplo, que morriam pessoas de cancro por não serem feitos os diagnósticos a tempo, as consultas, etc, etc. E por isso não ouvimos o ministro ameaçar demitir-se. Pelos incêndios, quando morreram mais de uma centena de pessoas, não ouvimos o primeiro-ministro ameaçar demitir-se. Portanto, é mais fácil fazer chicane em cima destas jogadas políticas do que, na verdade, assumir os verdadeiros problemas.
Opinho, por isso é que, se repara, eu há uma data de anos que defendo sempre que nós devíamos ter uma base sólida da nossa administração pública que não tivesse esta marca eminentemente política, não é? Quer dizer, nós até para carimbar uma carta de condução é preciso um político. Não pode ser. Nós temos que criar um funcionalismo público que produza informação, produza serviço, mas produza informação, que seja credível e que não seja suscetível de ser massageada pela influência da voz do dono. A lealdade. Antigamente as pessoas diziam, juro que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas, que é uma coisa que agora só se vê fazer aos secretários de Estado e aos ministros e tal. Mas há 40 anos ou 50...
Acha-se que aí é necessário.
Qualquer nomeação definitiva para um posto do Estado implicava essa formulação, que cumpriria com lealdade as funções. Portanto,
agora,
mesmo
agora,
assim...
Agora também já não há nomeações definitivas.
É claro, mas na realidade isso vinculava as pessoas a um dever mais alto do que obedecer a quem o nomeou. É um problema. Isto é um problema. Às vezes são coisas muito simples. Ah, isso tem alguma importância? Lá está ele, outra vez, a bater na questão. Mas às vezes há questões que parecem que não têm importância e são muito importantes. E exatamente por isso, eu vou ler-vos aqui um bocadinho, traduzindo de repente, o dinheiro é um crime. Partilhem-no justamente, mas não tirem nenhum do meu bolso. Money, o dinheiro, dizem eles, é a raiz de todo o mal hoje em dia. Mas se vocês lhes pedirem um aumento, não há surpresa nenhuma. Eles não lhe dão nenhum. Portanto, não querem ver-se livres do...
Não querem partilhar o mal.
Portanto, Money, do Pink Floyd, 1973. Acho que... Agora, deixa-me só ver que há aqui uma informação interessante acerca deste Money, que é a Rolling Stone classificou este Dark Side of the Moon como... 43º numa lista de 500 álbuns mais melhores de todos os tempos. É o 43º.
Ainda assim foram forretas.
Pronto, mas há muita coisa boa, felizmente, não é? Há muita coisa boa. 43º é um lugar muito honroso. Eu adoro este LP, mas pronto.
Sim, era o que estava há mais anos tinha dado mais anos no primeiro lugar até de ser destornado para ir pela Beyoncé ou uma coisa dessa.
Já está a rodar. É a sugestão musical
já
do Rocha Carneiro.
Já está aqui dinheiro.
Já cai dinheiro. Na América, neste caso. Aqui não.
Aqui não cai nada.
Voltamos daqui a 5 minutos. Get back.
cry. Sheriff, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving guns away, 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 away.
Certainly was in the right.
Entramos na reta final do Falar Claro. Tempo de antena agora para o António Pinho.
Muito bem. Para não destoar, tenho aqui algumas notas e falámos aqui da memória, da incompetência, enfim, de coisas deste género. E estava aqui no público, deparei-me aqui com... É um parênteses no assunto que o Roger Cano estava a falar e que eu também teria aqui algumas notas, até porque a minha música vai ao encontro disso, e que me diz assim hoje. Secretário de Estado ignora a lei e deixa o fisco em Lisboa em aberto. Diretor de Finanças de Lisboa em substituição há 1.500 dias, portanto, o diretor de finanças de Lisboa, coisa, deve ser coisa até pequena, não sei, está em substituição há 1.500 dias. O recrutamento já acabou e a equipa de centeno tem a lista de finalistas há cerca de um ano. Mas nada aconteceu. A lei prevê 45 dias para nomear. Ora, estes senhores, não é? Portanto, o último diretor lá de finanças, foi nomeado, durante a mãos uma lista de finalistas do concurso desde a primavera de 2018, mas embora a lei preveja um prazo de 45 dias para a nomeação. Portanto, o outro saiu há 4 anos, ou coisa que o valha. Desde 23 de março de 2015, que é provisório, portanto, em substituição, e então depois, embora o regime de substituição exista para resolver situações transitórias, portanto, já lá vão 4 anos. Ora, eu não me admiro que amanhã ou além um qualquer comendador desta pátria, com um advogado, também ele, comendador, certamente, enfim, tenha um processo de finanças aqui nas finanças em Lisboa e impugne, porque não sei o quê, o senhor não está legal, papapã, o senhor não está legal. Porque está em substituição há não sei quantos anos. Ah, é o Estado e tal, é que faz as leis. Mas depois vai para o Supremo, vai para não sei onde, vai para o Tribunal Europeu, vai para aqui, vai para lá. E ainda acabamos a indemnizar um qualquer comendador desta vida que tenha umas dívidas aí de uns milhares de milhões, porque esta rapaziada já não é um milhão, já é um milhar de milhão. E, portanto, são estas situações que, enfim... E depois quem é que é o responsável? É o senhor que está lá em substituição? Não será certamente. Está onde mandaram, como, até no bom princípio que dizia o Rocha Carneiro antes, é um servidor do Estado.
Cumprir com lealdade.
É como o jogador da bola. Não é? Só precisa até jogar a baliza. Portanto, o homem joga onde o puserem. Claro. Agora, depois o resto, quem é o responsável? Não será ninguém, certamente. Não é? Portanto,
por isso é que, à semelhança daquelas brincadeiras lá do Yes Minister, nós percebíamos que mesmo sem ministro o país funcionava.
Exatamente.
Portanto, é verdade que mostrava as falhas também que um sistema assim tem, mas mostrava os grandes benefícios, que é haver continuidade nas políticas.
Era a ver quem mandasse. Tinha que ser os funcionários. Portanto, aqui está um exemplo daquilo que falavam. Funciona tudo, não é? Uma vez o professor Rosado Fernandes, que nos deixou recentemente, dizíamos já há muitos anos que a partir de certa idade, até uma certa idade, eu creio que eram os 40 anos que ele dizia. Um gajo, quem o conhece, ou quem o conheceu, e eu lembro-se das suas intervenções, ele era muito, muito engraçado, ele dizia, até uma certa idade, um gajo faz as neiras por ser burro. A partir de certa idade, é para ganhar dinheiro. E, portanto, quer dizer, não sei que idade terão estas pessoas todas, aqui quem vamos falando, ou se mantiveram a sua juventude por muitos anos, eventualmente pode ser a sua casa. Mas o que é um facto é que nós vimos aqui tudo gente já com com idade para, enfim, para ter deixado de ser burro, é? É, usando as palavras do saudoso professor Rosado. E nós agora ouvimos o senhor Berardo, o senhor comendador, por enquanto, não é? Pelo menos.
Desrecomendado.
Mas não sei se a Ordem dos Engenheiros já se pronunciou sobre um nosso ex-primeiro-ministro. Agora vai-se pronunciar a Ordem das Ordens sobre um ex-comendador, não sei. Mas pelo menos o curso de comendador acho que o tirou mesmo, não é? Agora se lhe vão retirar ou não, não sei. Não foi um domingo, mas foi um feriado, certamente, que lhe atribuíram a comenda. Portanto, terá sido um feriado. Pode ter acumulado o feriado ter calhado ao domingo nesse ano, não sei. Mas, então, nós agora ouvimos este senhor Berardo, não é? Que vai à comissão fazer aquele trabalho que se viu. Eu acho que as comissões de inquérito têm um grande mérito. É que se não houvesse comissões de inquérito, nunca na vida, quer dizer, estas coisas ficavam todas num qualquer tribunal escondido, numas declarações por escrito, por um atestado médico, por um advogado que protelava isto e aquilo, não é? Por exemplo, fez ontem ou anteontem um ano da invasão da Academia do Sporting e houve mais um adiamento, agora, porque aqueles incidentes de suspensão do juiz, não sei o quê. E o próprio juiz disse, depois digam que a justiça que é lenta. Por acaso, neste caso, os homens até estão lá presos já há um ano, não é? Deveriam ter interesse que aquilo fosse rápido. Mas, de qualquer das formas, é assim, não é? Portanto, esta conversa do Sr. Berardo, mesmo aquelas do engenheiro Sócrates que vieram a lume ilegalmente,
não é? Nada dessas coisas ia saber.
Nunca se saberia. Pois. Nunca se saberia, não é? Nunca iria o Sr. Bava, o Sr. Vara, Constâncios, Carlos Costa, o Granadeiro, o Ricardo Salgado e por aí fora, dizer sucessivamente, não me lembro, não tenho recordação, não tenho memória. Ora, portanto, isso nós nunca teríamos a oportunidade de não ouvir. Eu ia dizer ouvir, mas não, de não ouvir, na verdade não dizem nada. Este Sr. Berardo, enfim, lá disse mais umas bujardas, não é, como se costuma dizer, mas na verdade toda a gente sabia disso, como o Rocha Carneiro falou há pouco, quer dizer, toda a gente sabia que houve, e isso é público, não é? Basta ver ainda hoje a capa da Sábado, é mais uma das autoestradas, e as pessoas são sempre, as caras que aparecem lá são sempre os mesmos, não é? José Sócrates, Mário Lino, Paulo Campos, é sempre à volta do meu. Depois nós tivemos o controle do BCP, as pessoas do BCP e da Caixa Geral de Depósitos foram as mesmas. Fizeram um estágio, o Armando Vara passou de caixa para banqueiro. Portanto, são as mesmas pessoas. Os que transitaram da caixa para o Banco de Portugal, na altura, por exemplo, quando o engenheiro Sócrates, no seu governo, com a caixa, etc., usou a Golden Share para evitar que a SONAI comprasse a PT, foi um herói. Estava a defender o que era nacional, aqui a nossa PT Inovação em Aveiro, que íamos perder a Aveiro, ia ficar a perder. Não há de ser muito difícil ir aí aos canhanhos da Terra Nova e ver dirigentes socialistas daqui da Aveiro a defender a decisão, porque a Aveiro ia perder poder que se fosse para o Brasil e se fosse não sei para onde. Ora, e depois, o que é que nós temos? Já não temos PT, já não temos BES, que também foi outra peça fundamental nesse esquema. Já não temos, enfim, temos BCP, mas já andou ao preço do café, as ações. Na altura, este plano passava por comprar a Prisa, dona da TVI. Portanto, isto, houve juízes envolvidos nesta situação, como ainda há pouco tempo, o juiz Rangel e por aí fora. Portanto, tudo isto se passou em Portugal há muito pouco tempo. Não foi nos Estados Unidos, não foi o Sr. Trump, não foi cá em Portugal. E os nomes, não é? Aquelas, há pouco tempo havia uma linha, uma rede do metro de Londres, mas eram as relações familiares no governo do PS atual. Portanto, se fizermos esse metro de Londres, vai haver ali estações muito sobrecarregadas. Né? Se calhar são meia dúzia de estações, né? Porque andam sempre à volta dos mesmos. E há dias ouvi, e como nós falávamos aqui há pouco em off, falávamos da... Havia muitas músicas engraçadas que podíamos trazer hoje, e eu aprecio o estilo. Havia muitas músicas interessantes. Quem puder pesquisar, depois daí das 11 da noite, claro, não vão pesquisar essas coisas antes das 10 da noite. Mas pesquisem nos Anapá 2000, A Luta Continua, havia o Conan, o Homem-Rap, porque enfim, uma homenagem ao nosso... O nosso homem do Festival da Canção, mas uma homenagem muito antiga já, e outras mais que definiriam bem aquilo que nós poderíamos aqui estar a falar. Mas na verdade eu trouxe um tema musical histórico, portanto o Money for Nothing dos Dire Straits, um dos seus grandes sucessos e dos últimos, e que é uma letra brilhante para quem o acompanhar e ouvir com um bocadinho mais de atenção, ou no YouTube, às vezes acompanha-se mais facilmente, fala exatamente é uma sátira, não é? Portanto, ao dinheiro fácil dos artistas, não é? Portanto, é o Mark Knopfler e outro músico do baixista dos Dire Straits terão ido a uma loja de eletrodomésticos e ouvem, e estava a dar a MTV ou não sei o quê, uma música na televisão, e ouvem o vendedor a dizer, isto aqui enfim, é sempre fiável Wikipédia, mas mais coisa, menos coisa, a dar por aqui, que eu por acaso já tinha ouvido a história, ele deveria ter aprendido a tocar algum instrumento musical, em vez de ficar aqui carregado de televisões, fornos, microondas, frigoríficos, vejam esses aí, ganham a vida fácil sem trabalhar. E, portanto, o Mark Knopfler e o outro músicos, não é? A ouvirem aquilo. E, a partir daí, fizeram, de facto, um tema fantástico, com uma finíssima ironia, ao fim e ao cabo, a falarem deles próprios, não é? E o que é que nós vemos nesse um vídeo, que foi também o primeiro vídeo da MTV na Europa, e um vídeo fantástico, com os primeiros a usar animações misturadas, como se estivéssemos a ver dois planos ao mesmo tempo, um na televisão e outro o que estamos a ver. E então a letra fala justamente sobre isso, que é uns senhores a queixarem-se que eles não fazem nada, ganham o dinheiro que querem, pá, têm as miúdas mais giras, com um bocado de azar ainda conseguem fazer uma bolha no dedo mindinho ou no polegar a tocar guitarra, o baterista parece um macaco a bater não sei em quê. Se fosse hoje em dia já não podíamos dizer isso. Se o baterista fosse preto, por exemplo, já não se podia dizer que parecia um macaco. Eu não sei o quê. Esses sons havaianos e eu aqui a carregar frigoríficos. Portanto, este é que é o ponto da música, não é? Que é, ando eu aqui a lombar com os frigoríficos, a montar as cozinhas, os micro-ondas e os gajos só a tocar sem fazer nada. Portanto, o money for nothing. Não é? Ora, e de facto, isto é sobre ao fim e ao cabo a vida do artista, não é? Como é que o artista, eu achei a piada que o Rosa Grande falou um artista, como é que o artista ganha dinheiro? E portanto nós percebemos, enfim, em Portugal temos bons artistas, mas esses não ganham dinheiro pelos vistos. Eu já ouvi, há dias já não sei quem é que era, um português destes bons, já com carreira feita, a dizer, pá, que é muito difícil um gajo viver da música, pá, dá para viver e tal, mas ninguém fica milionário, dizia ele. Os próprios Rolling Stones, não é? O Keith Richards fala disso no livro, na sua biografia, diz que só quando começou a haver as grandes digressões patrocinadas pela Volkswagen, etc., é que eles tinham que ir lá dar autógrafos, fazer aquelas, é que eles começaram a ganhar dinheiro a sério. Porque até aí ganhavam muito, mas também o gastavam todo. Só depois é que começaram a ganhar de maneira a que não conseguiam gastá-lo todo. Portanto, ele diz lá isso, e isso é uma coisa recente, não é? Relativamente recente. Portanto, aliás, só nessa altura é que foi possível passar a ter grandes concertos em Portugal, não é? Porque já eram patrocinados por essas grandes multinacionais, etc. E, portanto, o Money for Nothing, para quem estiver com atenção e depois pesquisar qualquer coisa, é de facto... porque é que podemos dizer? Ia dizer que o Berardo era um artista português, mas enfim, é um artista do mundo, não é?
Do mundo, é
isso. E portanto, assim vivem os artistas, não é? Money for nothing, não sei se têm os chicks for free ou não, mas.
Eles conseguem fazer as bolhas
no polegar. Sei se chegarão a fazer as bolhas no polegar, exatamente, se calhar não. E portanto, diz lá o homem que anda a lombar com os frigoríficos que
porque é que eu não aprendi a tocar guitarra. E, portanto, é isso. Temos que aprender. Quem tem unhas toca guitarra, e o Sr. Berardo, de facto, deve ter muitas unhas.
Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Foi o Falar Claro de quinta-feira. Vai terminar só depois de ouvirmos a sugestão musical do António Pinho. Então, até daqui a 15 dias.
Money for nothing.